Olhamos agora o elenco principal da realização da curta-metragem da Lenda do Galo. Figuram nomes sonantes da representação portuguesa. António Cabelo fez o papel de juiz, Margarida Moreira, a estalajadeira, e João Nunes Monteiro, o jovem peregrino. Alfredo Corto Real fez o convite a António Cabelo e partilha connosco a disponibilidade e profissionalismo do ator de carreira reconhecida no panorama nacional.
E o António, há muitos anos, embora ultimamente não tenha estado muito com ele, e na altura, quando o Carlos me falou, eu realmente achei que o António preenchia tudo, todos os requisitos, e que era uma mais-valia para o projeto, porque o facto de ser uma figura conhecida dentro do meio, o facto de estar ligado ao meio académico, porque ele tem uma escola de teatro, portanto facilita tudo, não é? Aliás, o ator principal, por assim dizer, o Santiago, tinha sido aluno dele, e realmente eu achei que acrescentava. Falou-se com ele, e o António havia um problema, que era o problema do timing, porque ele é uma pessoa com uma agenda um bocado complicada, e na altura em que se ia rodar o filme, coincidiu ele não estar cá. Pronto, este filme tem uma particularidade, que eu não sei se haverá muitas mesmo longas-metragens que tenham tido esta experiência, é que ele neste espaço de uma semana e tal atravessou três temporais com o nome, que hoje em dia dão nome aos temporais, e nós apanhámos com três temporais em cima, onde foram tendas pelo ar, caiu granizo, quer dizer, não podia ter acontecido muito mais coisas. Foi muito intenso mesmo, quer dizer, foi muito difícil, e daí estes ajustes todos. E, entretanto, o filme foi atrasado uma semana. E o que acontece é que isso não há males que vem por bem, e efetivamente viabilizou que o António estivesse envolvido no projeto. E é uma pessoa com humor, simpática, com espírito de ajuda, portanto, quer dizer, quando ele via qualquer coisa que estava com atores, com os figurantes, quebrava ali um bocado aquela coisa toda, portanto, punha aquilo tudo com boa disposição, e era muito fácil, porque aquilo para ele é inato, portanto, e quem tem um dom realmente é muito mais fácil, não é? E depois tem uma experiência já longa, portanto, também não basta só o dom, é preciso muito trabalho, que é o caso dele, e efetivamente facilitou imenso o trabalho.
À Rádio Barcelos, o jovem ator João Nunes Monteiro recorda quando lhe colocaram o desafio para esta curta-metragem, um filme de época.
Quando me colocaram esse desafio, o que eu achei mais interessante seria como pôr a Lenda do Galo em formato de filme, em formato de curta-metragem, e como é que isso queria fazer sem se tornar simplesmente uma representação da história num modo oficial. Acho que isso foi assim a primeira questão que eu tive. Mas ao mesmo tempo fiquei muito interessado exatamente por esse desafio e porque as lendas trazem consigo coisas para nós pensarmos. O que é que está para além da história? O que é esse caminho que alguém leva e o que é que acontece mesmo para lá do óbvio, acho eu.
João Nunes explica ainda o que retira desta experiência reflexões para lá da lenda e da curta-metragem.
Na visão do Carlos, porque não deixa de ser a visão dele, é um bocadinho esta ideia de caminho e de aprendizagem, porque este peregrino é novo, de alguém que vai tendo vários obstáculos e que vai crescendo com eles, e que a vida não é nos molda e nos lança desafios, e que somos nós temos a capacidade ou não de os contornar, ou de os resolver, ou de aprender com eles, ou então de não, mas acima de tudo foi isso. E neste caso acho que também acaba por ter um pouco de tolerância em relação a nós próprios, porque o próprio peregrino teve que aprender a não ser, se calhar, tão rígido com ele. Aprendeu que existem várias formas de amar e que, se calhar, amar não há nenhum problema com isso.
Os Amigos do Pátio, o grupo de teatro de Forjães, também marcaram presença no elenco, onde se destacam também as participações dos atores barcelenses Carlos Albano como taberneiro, Carlos Moreira Jugral e Jorge Barata, escrivão. Registamos a experiência dos três. Jorge Barata é ator freelancer de profissão e fala desta oportunidade em fazer parte de uma representação tão próxima da nossa identidade.
A experiência foi muito boa, porque lá está, estamos em contexto de equipa, e isso é uma das coisas que me agrada nesse tipo de trabalho, é o facto de haver interação quer entre atores, figurantes e também a equipa técnica e o próprio espaço, que é um espaço in loco, ao vivo, neste caso nem sequer é num estúdio, é um espaço real, não é? Neste caso é um mosteiro. E, portanto, há aqui toda uma logística, não é, que está montada em torno desta situação, destas filmagens, à qual as pessoas têm que se adaptar e, no fundo, interatuar com esse ambiente, com essa logística, com as pessoas que estão à volta a trabalhar. Não só atores, representação, mas também a equipe técnica.
Acredito que agora esteja na expectativa para ver o resultado final.
Sem dúvida, sem dúvida. Claro que sim. Não vou negar que é um projeto que, pelo qual eu sinto um carinho muito especial, não apenas pelo Carlos, neste caso o realizador do projeto, ser meu amigo, mas também porque ele tem, neste caso, um contexto figurativo local, mas mais do que isso, também nacional, não é? Porque está muito relacionado com o ícone galo e com esta lenda, que é uma lenda, sim, de caráter regional, mas também nacional. É uma fábula, no fundo.
Carlos Albano tem 67 anos. Costumamos vê-lo no papel de Pai Natal, mas na lenda do galo de Barcelos representou o taberneiro, uma experiência que o fez rejuvenescer e sentir orgulho.
Quando Carlos me convida para fazer cinema, epa, assim, isto é grande oportunidade. Eu já fiz tanta coisa, cinema nunca tinha feito. E às vezes eu não estava a dizer à minha mulher, epa, agora só me falta ir ao circo, ou fazer de palhaço ou malabarismo.
Sente particular identidade ou até orgulho por estar a fazer parte de um projeto destes?
Claro, por todas as razões possíveis e imaginárias. Primeiro, porque é gente de Barcelos, embora com a ajuda de atores como sabemos, e nomeadamente o Carlos Araújo, com quem eu tive o prazer de trabalhar, e os meus parabéns, Carlos, pelo profissionalismo que aquilo foi feito. Eu tinha uma ideia de como é que se fazia o cinema, eu gosto de fotografias e gosto dessas coisas todas. Agora, pormenores é que eu não sabia. Aquilo é cansativo. A vida de ator e de realizador e daquela gente espetacular, simpaticíssima, não havia estrelas ali, nem estrelados, estava completamente à vontade. De maneira que eu estava predisposto para aprender, que era o que eu queria, a ver, aprender, etc, etc. Eu não tenho palavras para dizer. Gostei imenso.
Foi taberneiro, não é?
Fui taberneiro. Pronto, aquilo servia a seco, não é? Mas pronto, foi um papel engraçado. Foi um papel engraçado.
E esta versão da lenda que é pouco explorada, portanto, claro que aqui também algo que romanceada para adaptar ao cinema, mas é uma versão da lenda pouco abordada. Já conhecia esta versão?
Não, não conhecia. Mas eu sou completamente a favor da inovação. Adorei tudo. Gostei muito.
Está ansioso por ver o resultado final?
O resultado final eu já tenho. Isto agora, o filme, quando aparecer, pronto, certamente que gostarei de ver e recordar alguns passos, porque isto depois ali tenho recordações, conversas de coisas miúdas da maquilhagem, tratavam da roupa, brincadeiras espetaculares e tal. Eu estive ali sentindo-me como se fosse um de idade deles e tal. Pronto. Foi fantástico. Foi fantástico.
Já aqui falamos em Carlos Moreira Silva, músico, compositor da banda sonora do filme, também ele com uma experiência em representação na curta-metragem de Carlos Araújo. Carlos Moreira Silva é um jogral e partilha o trabalho de bastidores que, para já, apelida de retalhos, cuja obra vai ser conhecida em breve.
O guião já me foi dado anteriormente. Muitos dos temas já tinham servido outras situações e aí conto com os Bardos Peregrinos na parte de realização, pronto, dessa produção também. Outros temas foram compostos de propósito para este filme. Sei mais ou menos o contexto. Agora, depois, só o próprio contexto é que me pode dizer onde é que vou colocar, que bocados dos temas é que vou colocar. Mas consegui, pronto, aquilo que é mais importante às vezes é conseguir que um tema se identifique com cada personagem e com cada momento. E, portanto, nesse momento acho eu que já está tudo feito. Depois é tudo uma questão de pormenores, é tudo uma questão de ter algo para poder colocar esses pormenores.
Retalhos de um filme que foram gravados em solo barcelense, algumas cenas no centro histórico, mas a grande parte no mosteiro, propriedade de Alfredo Corte Real, que sem hesitar abraçou este projeto e explica as razões que levaram a maior parte dos cenários à sua casa.
Realmente é um grande orgulho poder contribuir um bocadinho para este projeto ligado à história de Barcelos e, consequentemente, à história de Portugal. Eu entrei através da mão do Carlos, que me pediu. Falou-me por causa de espaços e seria possível visitar ou dar-lhe a conhecer alguns espaços que ele não conhecesse. E é inédito, é a primeira vez que se faz algo do género. Mesmo em termos académicos, eu penso que é a primeira vez, porque normalmente estes projetos são muito mais complicados por toda a logística, nomeadamente cenários, decors, roupas, acessórios, tudo isso. E é mais fácil fazer um filme de passado nos dias de hoje do que um filme de época. E este é um filme de época mesmo, portanto. E este filme, apesar de alguns contratempos, como o próprio tempo, acho que tem sido assim um bocado um milagre. E depois realmente, quer dizer, eram precisos cenários de acordo com a época. Portanto, também hoje em dia, infelizmente, até fruto daquilo que a construção civil tem feito, o concelho está um bocado desvirtuado e estragado. Portanto, não restam muitos cenários idílicos ainda para se conseguirem filmes de época. Intervenções contemporâneas, tudo bem, é preciso, mas há que respeitar sempre a identidade dos espaços e dos locais para não desvirtuar, inclusive não evitar que se traga riqueza às terras, porque isto pode ser um potencial turístico, pode ser, ainda para mais, esta história é ligada ao Caminho de Santiago. Portanto, quer dizer, tudo isso é uma mais-valia. Aliás, eu já tenho batido, até com várias pessoas ligadas ao caminho, ao processo de caminho aqui em Barcelos, e na altura, quando se marcou o caminho, marcaram o caminho no sentido daquele caminho que era mais fácil nos dias de hoje. Que eu sempre disse, atenção, mas isso não é o caminho histórico. É uma mais-valia, uma pessoa aumentar a capacidade de oferta e de escolha. Portanto, tudo isso limita ou não. Neste caso, realmente estava-se um bocado limitado por questões de cenários e de espaços.
Porque o nosso centro histórico já se começa a restaurar vários edifícios e depois há esse contraste com alguns que já mostram precisamente essa contemporaneidade.
Sim.
Acredito que tenha sido uma barreira. Tiveram que analisar e ir ao local observar.
Sim, várias visitas técnicas com professores, com os alunos do mestrado, ver as várias hipóteses, etc. Depois acabou até por se rodar mais no espaço, mesmo no exterior, do que estava previsto, porque tinha condições, efetivamente, que facilitavam um bocadinho, porque desde não ter poluição visual à volta, o facto de estar perdido ainda no meio de campos e de bolsas, também ajuda por questões de som e tudo isso facilitou um bocadinho e foi-se aproveitando porque houve muitas coisas que tiveram que ser ajustadas, tudo de acordo com as necessidades e com os imprevistos que foram surgindo ao longo do tempo.
Um dos palcos aqui também escolhidos foi a sua casa em Aldreu, portanto uma casa emblemática com uma forte história também no nosso concelho. Vai-lhe tocar particularmente quando vir o produto final?
Não, ele já me toca, aliás, mal o Carlos me falou, tocou-me logo, porque, e o Carlos sabe que eu tenho esse cuidado e essa preocupação com a história e com o património de Barcelos. E efetivamente, quer dizer, isto trata-se da história de Barcelos, que é uma coisa que eu acho que começa a ser bem explorada, mas ainda há muita coisa para fazer. E esta lenda realmente, quer dizer, eu acho que é fundamental, porque não, foi como eu disse há bocado, já não é Barcelos, é Portugal que está envolvido.
Experiências nos bastidores da realização e produção da curta-metragem A Lenda do Galo de Barcelos, um sonho antigo do barcelense Carlos Araújo, realizador natural de Barcelinhos que assume a identidade com as raízes da sua terra, uma localidade com ícones de caráter nacionais que quer levar além fronteiras através da sétima arte.